Bem-vindos para o terceiro e último bloco do Rifando a Bola. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Emanuel Reis, Diogo Coelho e agora o retorno de Matheus de Julho. Agradecer demais aí a presença do nosso querido Felipe Adundi, ele que esteve aí no segundo bloco com a gente trocando uma ideia. Valeu, Adundi. Aquele abraço, meu camarada. É, galera. É isso aí. É, nesse terceiro bloco a gente dá seguimento, né, ao nosso debate aqui, mas vamos começar logo com um Se Liga na Dica do nosso querido Emanuel Reis, com um bilhete premiado, aquele palpite certeiro que só o nosso protótipo de contraventor tem para você. E aí, solta a vinhetinha, Serjão.
Se Liga na Dica.
Fala, Emanuel Reis, meu querido, qual é o palpite desta semana, meu boy dos Bears?
Palpite quente, né, meu amigo? E é que o Se Liga na Dica começa aí com o jogo do Internacional contra o Always Ready, sempre prontos da Bolívia, né? O Internacional tem mais time, né? E aí vai ganhar do Always Ready, joga em casa. Temos também o Boca Juniors pegando o The Strongest lá na Bomboneira, e aí o Boca também vai ganhar esse jogo porque joga em casa. A despedida do Corinthians aí da Sula, né, contra o River Plate do Paraguai, vai dar Corinthians também, joga em casa, eu acredito muito no Timão. E aí o último jogo é o Sport Huancayo do Peru contra o Peñarol do Uruguai, e aí vai dar Peñarol, né? O Peñarol tá doido pra avançar na competição aí. Internacional, Boca Juniors, Corinthians e Peñarol.
É isso aí, Internacional, Boca Juniors, Corinthians e Peñarol. Este é o palpite do Se Liga na Dica do nosso boy dos bets, Emanuel Reis. É, galera, agora vamos chegar aos nossos pitacos e palpites aí, botar os jogos aqui na mesa pra gente fazer aquele bem bolado aqui nos nossos prognósticos, né? Solta a vinhetinha, Serjão.
Palpites e pitacos.
E de pitacos e palpites hoje, a gente trouxe uma mesa recheada aqui, 8 jogos para a gente palpitar, bem, bem variado aqui. 6 do masculino, 2 do Brasileirão feminino, tem coisa bem interessante, Sul-Americana, Libertadores, cara, muita coisa boa. E logicamente, né, final de mês de maio, a gente tem aí a final da Europa League e a final da Champions League. Também vamos palpitar ela. Vamos começar por Bahia versus Montevideo City Torque pela Sul-Americana. É, cara, e aí, vai dar Esquadrão Tricolor? Diogo Coelho, qual o seu palpite para esse jogo?
É, aproveitando que estamos falando aí da Sul-Americana, só corrigindo a informação que eu passei no primeiro bloco da Sula, que o Bragantino se classificou sim, quem não se classificou foi o Atlético Goianiense e o Corinthians, né? Mas o Bragantino ganhou ontem e está classificado para a próxima fase sim.
Ah, é, boa.
Quanto ao Bahia tá complicado a vida pro Bahia, né? Precisa ganhar do Montevideo City Torque e torcer contra o Independente, contra o Guabirá. Dificilmente o Independente vai perder essa partida, mas vamos torcer, né? Eu acho que o Bahia ganha, mas não se classifica. 1-0 Bahia.
Eu acho que o Bahia também ganha 3-1 lá em Salvador. Mas eu também acho que ele não se classifica, não. O Rei de Copas vai faturar, o Independiente vai bater o Guabirá, sim. É, Matheus de Júlio.
Também tô com o Tricolor Baiano aí. Acho que o Bahia ganha também, 2-0.
Boa. Emanuel Reis.
Vai dar Tricolor de Aço, sim. Alguém disse 3-1, foi você, não foi, Jales?
Exato.
Eu tô no 3-1 também aí.
Boa, boa, boa. Próximo jogo a gente traz Flamengo versus Vélez Sarsfield pela Libertadores. É, galerinha, o rubro-negro vai pegar aí o Vélez e vai ser lá no Maracanã. Matheus de Júlio, o que é que você acha aí desse jogo?
É Mengão no Maracanã, né? Vai dar Flamengo, né, Jales, né? Nosso querido Raposa, né, que se veste aí. Urubu, né, que se fantasia de raposa.
É o quê, rapaz?
Vai dar o teu Mengão. Acho que o Mengão vai ganhar uns 3-0 esse jogo.
Vai dar o teu Mengão, Diogo Coelho?
Claro. 3-1 Mengão, né? Aquele, vai tomar aquele golzinho de lei, como sempre, mas vamos fazer 3. Outra vez eu acertei 2 gols do Gabigol na final contra o Fluminense, hein? Acho que o Gabigol faz mais um nesse jogo aí.
Olha, eu já acho que a vitória do Flamengo vai ser um pouco mais magra aí. 2-1 só em cima do Vélez. Emanuel Reis.
Não é o Flamengo que teme esse Vélez Sarsfield, né? Ou é o Independente Del Valle. Eu nem sei mais qual é o time. São times tão supérfluos que o cara nem lembra.
Não, mas o Flamengo tem boas lembranças do Vélez, não. Ele já complicou a vida do Flamengo em torneios aí.
Eu vou contra a maré aí. Eu acho que o Vélez vai levar essa, mesmo no Maracanã. 1-0 aí, vitória apertada. Esse 1-0 aí tira o Flamengo da competição, né?
Tira não.
Tira aí não. A disputa pelo primeiro lugar apenas. E temos boas lembranças, sim. O último jogo foi... Grandes lembranças do último jogo lá na Argentina.
Contra o Del Valle?
Próximo jogo. Próximo jogo eu vou trazer aqui o Vozão. O Vozão que vai enfrentar o Jorge Wilstermann. Galera. O Vozão agora vai de visitante nessa rodada na Sul-Americana. E eu gostaria de saber os palpites aí, começando por Matheus de Júlio.
Rapaz, acho que o Vozão vai chegar junto aí. O Vozão que... aparentemente está priorizando a Sula, né? Acho que o Vozão ganha 2-1.
Boa, eu também acho o mesmo placar, viu, Matheus? 2-1 Ceará em cima do Jorge Wilstermann. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você acha?
Também acho que dá Vozão, né? Vozão precisa ganhar essa partida para se classificar, né? E acho que não vai ser um jogo fácil não, mas ganha por 1-0.
Boa. Emanuel Reis.
É interessante que esse time do Jorge Wilstermann, ele foi fundado por trabalhadores aéreos, né? E aí, esse nome Jorge Wilstermann é em homenagem ao primeiro piloto comercial boliviano. Mas, assim, saindo da história aí do time do Jorge Wilstermann, eu acho que vai levar uma pizza. E aí, o Vozão vai meter 3-0 aí.
Cara, não é pra alisar, não. Os bolivianos vão levar fumo. Próximo jogo, lá é Equidad versus Grêmio, o Grêmio do famigerado Rafinha. Matheus de Júlio.
Eu acho que o Grêmio leva. O Grêmio vai ganhar de 3-1, essa aí.
Boa. Lá pela Sul-Americana, lá é Equidad versus Grêmio, Emanuel Reis.
Já tem essa moda, né, do time sul-americano colocar esses nomes. A Equidad, o mais forte, o sempre pronto. Mas enfim... eu acho que o Grêmio ganha sim. Vão puxar o currículo de Rafinha e vão ver aí que vai sair 2-1 pro Grêmio.
Boa, eu também aposto aí na vitória do Grêmio pra cima do Equidad. Eu diria que vai ser 2-1 aí pra o Imortal. Diogo Coelho.
Eu também, o Grêmio tá passeando aí na Sul-Americana até agora, né? 5 jogos, 5 vitórias. E vai vencer mais uma, 3-0.
Boa, boa, boa. Próximo jogo eu trago agora para vocês, Brasileirão Feminino A1, São Paulo versus Minas Brasília. As meninas tricolores estão aí, ó, tocando terror no campeonato. Diogo Coelho, qual o seu palpite para esse jogo?
Acho que São Paulo ganha 2-1.
Boa, eu também acho que o São Paulo vai passar por cima, o Minas Brasília tomou uma goleada na última rodada, né, então... Eu digo aí que o Tricolor vai meter 4-0 em cima do Minas. Matheus de Júlio.
Crespo, né? É o crepismo, né? Escrepismo.
O crepismo vai passar pro futebol feminino.
Ah, não tinha ouvido não esse detalhe não. Esse grande detalhe. Mas eu acho que vai dar São Paulo feminino também, cara. 2-0, vai.
Boa, boa, boa. Meu querido Emanuel Reis, São Paulo versus Minas Brasília.
Ah, vai dar São Paulo. Os times de Brasília aí estão apanhando dos paulistas, né? 4-1 São Paulo.
Boa, boa, boa. Próximo jogo, Kinderman versus Napoli, também pelo Brasileirão Feminino A1. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você acha? Vai dar Kinderman ou vai dar Napoli?
Kinderman vem se recuperando aí na competição, né? Como nosso Emanuel Reis falou da outra vez, pra ter calma, tá saindo ali da zona de descenso, acho que ganha do Napoli 3-0.
Matheus de Júlio, Kinderman versus Napoli de Santa Catarina.
Kinderman, né? Que é um dos grandes times do bloco menino. Eu acho que também está num momento legal aí de se reencontrar. 2-0 também.
Eu também acho que vai dar Kinderman, primeiro porque nesse clássico aí, catarinense, amigo, O Kinderman tá no movimento de subida, enquanto o Napoli está no movimento de descida, né? O Napoli depois conseguiu acesso da A2 para a A1. O Napoli está passando vergonha nessa temporada. Não está rendendo nem a metade do que rendeu na temporada anterior, que deu, inclusive, o título de campeã do Brasileirão Feminino A2 para o Napoli, né? Então, eu acho que vai dar Kinderman e vai ser de lavada aí, 3x1, 4x1, para as meninas do Kinderman. Emanuel Reis.
Eu vou ser mais ousado aqui. Eu vou botar a lapada maior. O sarrafo lá em cima. 6x0 vai Kinderman.
Nossa senhora, agora você triturou as meninas do Napoli. Nem eu queria fazer isso, amigo. Eu que sou simpatizante do Kinderman. Beleza, agora nós vamos atravessar, cruzar o oceano para falar dos palpites sobre elas, as competições da UEFA. Amigo. Primeiro vamos saber o seguinte: Villarreal versus Manchester United. O nosso convidado Felipe Adumbi já pontuou, já palpitou, já disse que para ele vai dar Red Devils. E para vocês, Diogo Coelho, vai dar quem? Villarreal ou United?
Eu não concordo muito aí com o nosso entrevistado, Felipe, respeito a opinião, mas eu vou continuar. Eu tô torcendo o Villarreal, né? Vou continuar aí com o Villarreal. São dois times copeiros. O Manchester United teve bons momentos aí na temporada, mas acredito que o Villarreal tá vindo forte e vai levar essa 2x1.
Boa, boa, boa. Matheus de Júlio, Villarreal versus Manchester United, meu querido.
O United, meu amigo. Cavani fazendo a diferença, sendo protagonista desse jogo. Eu vou com o United e acho que vai ganhar de 3x2.
Boa, esse jogo eu também acho que vai ser extremamente disputado, vai ser um jogo de nervos, viu, amigo? Lá em Gdansk, na Polônia, é uma tensão aí. A gente sabe que o Villarreal se preparou, né, e focou aí seu rendimento para essa disputa da Europa League, né? É bom deixar claro que ele, inclusive, caiu de rendimento lá no Campeonato Espanhol, foi ficando um pouco mais para trás, porque estava realmente focando o seu objetivo aí na disputa da Europa League. Chegou agora na final sob o comando de Unai Emery, né, que é um cara que já chegou em finais e já abocanhou o título da Europa League quando dirigia a equipe do Sevilla. Então, assim, o Villarreal, ele não está de inocente na história, ele não é azarão. É bom o Manchester United ficar de olho, sim, porque vai ser complicado. Eu diria, inclusive, que eles vão empatar no tempo normal. 2x2 vai ser o placar nos 90 minutos. Mas quem leva o título, eu acho que são os Red Devils. Emanuel Reis.
Essa afirmação dos dois serem times copeiros, ela é uma meia-verdade, como diz o doido, né? É uma metade de uma verdade, porque assim, o Villarreal, ele é um time que só tem uma terceira divisão espanhola, né, e duas copas Intertoto, eu acho que era assim que era chamada, né, da Europa, mas não, ainda não era Liga Europa, nem era Champions League. E aí o Manchester United tem um Mundial, né, tem uma Champions também, tem uma Liga Europa, enfim, eu acho um time mais preparado, um time com mais plantel, né, um time que dentro de campo se comporta de forma mais organizada, não desmerecendo o Villarreal, mas o Villarreal não tem muita camisa não, no meu ver. Eu acho que o Manchester vai colocar sua superioridade, sim, em cima do Villarreal, e aí eu vou chutar um placar até ousado aqui, audacioso, 4x1 pro Manchester.
Nossa senhora, gostei. Isso aí vai
tá bravo, aí.
Ele hoje ele não
pô. Amigo, ó, um time que tem Bruno Fernandes,
Cavani.
Pelo amor de Deus, né? O gol que Cavani fez um dia desse aí, Mateuzinho até me mostrou aí nos off vídeo. Pelo amor de Deus.
Incrível. Também.
Cara, então vai ser pegado aí sustentar esse palpite de Diogo Coelho em cima do Villarreal, do Submarino Amarelo. Eu acho que o Unai Emery, ele fez aí um trabalho excepcional com a equipe do Villarreal em chegar na final da Europa League e tal. Eu diria, inclusive, que é o campeão moral da coisa, assim. Até porque o United, né, ele já ficou lá dentro do grupo que concede vagas para a Champions League, né? Então ele não precisa vencer a Europa League para ir para a Champions na próxima temporada. Fala, Emanuel.
Eu diria, eu diria que o Vila Real pode se contentar em ser o Palmeiras, né?
Ah, rapaz, então, para encerrar os nossos palpites, trago ela, a decisão da UEFA Champions League, Manchester City versus Chelsea, Citizens versus Blues. Diogo Coelho.
Acho que o Guardiola se consagra aí nesse jogo. Manchester City vence por 2-1.
Matheus de Júlio.
Primeiro título do City, né? Da Champions.
Primeiro.
Cara, vai ser um jogão. Vai ser um jogão. E talvez, o melhor jogo da Champions, né? Mas eu acredito também que, como o Diogo coloca, eu acho que Guardiola vai se consagrar. Já é, né? O melhor técnico da história, mas para assim, sair de lá consagrado de fato, assim, né? Só para bater o martelo mais uma vez. E...
junto com o Agüero, né? Junto com o Agüero que tá lá também já se despedindo, mas se despedir com a Champions.
E De Bruyne bota o primeiro pé nos três maiores, né? Começa a concorrer aí para melhor do mundo. Eu acho que vai dar o City, né? Por 3-1, Jales.
Boa, amigo. Muito bom esse seu comentário. Eu acho que esse duelo de City e Chelsea, ele traz duas figuras bem interessantes. Né? O Guardiola no comando do City, que, como vocês estão dizendo, é a consagração dele, ele vencer essa Champions League, ele vai ser ovacionado em Manchester, ele vai ser amado e idolatrado no clube para o resto da vida. Isso é fato. O Guardiola conquistar isso. Por outro lado, a gente tem o Chelsea, que acabou de ser assumido por Thomas Tuchel, né? Essa temporada, Tuchel chegou no Chelsea e foi, assim, uma coisa meio que retomada, né? Depois de ter tomado um não e ter sido mandado embora do PSG, saído ali pela porta dos fundos, meio que literalmente a francesa, né, cara? É complicado, assim. Eu não me diz, Matheus.
Não, cara, só pra concordar contigo, que eu acho que esse drama pessoal do Tuchel é muito incrível, cara. O cara que levou o PSG pra final, no último Champions, chegando na final com outro time, é incrível a trajetória dele. E também do Thiago Silva, né? Que é um jogador que veio com ele pro PSG, né? Ele que pediu o Thiago Silva e que saiu de lá do PSG também, né? Como jogador, talvez, é velho. E o cara tá aí disputando a final da Champions, né? É incrível isso.
Volta por cima, sem dúvida, né? Eu, sinceramente, amigos, eu vou botar de novo a segurança do empate. De novo, 2-2. Manchester City e Chelsea, vai ser eletrizante esse jogo. E eu diria que o título vai ser do City lá nos pênaltis, amigos. Emanuel Reis.
Tá que nem um urubu esperando carniça em cima do muro.
Eu sou torcedor dos Blues, do Chelsea, sabe? Sou torcedor do Chelsea. E aí, mas aí eu tenho que ser realista. O Chelsea tem feito uns investimentos aí na casa de milhões, né? E aí trouxe Kai Havertz, Timo Werner, como vocês sabem, tem Pulisic aí no elenco, Thiago Silva, Tuchel, ninguém é de graça, né? E tem um cara ali no Chelsea, por que, é que eu acho que o jogo tá aberto, esse jogo contra o Manchester City? Tem um cara chamado N'Golo Kanté. Exatamente, é um cara que encurta os espaços ali do jogo, que não deixa o adversário jogar. Um cara que não aparece no jogo, porém, quem manda no jogo é ele, né?
E ele tem muita qualidade no passe, né, amigo?
Além de ter qualidade no passe, tem qualidade na marcação.
E ele tá num momento incrível, né? Jogando muito.
Exato.
Muito.
E isso aí é o diferencial pra mim de uma final. É a marcação, é você mostrar que você pode sustentar uma tática até o final do jogo, né? Por outro lado, o Manchester City tem De Bruyne, né? O talento de De Bruyne e aí o inesperado, né? De Riyad Mahrez, fazendo sempre aquele falso 9 ali que o pessoal está acostumado a falar hoje em dia. Às vezes o Manchester City joga sem centroavante e aí é ele que faz a função, né? Em alguns momentos pontuais. Eu vou na segurança do empate também dessa vez. Eu acho que o jogo está muito aberto. Ambas as equipes podem sair aí com a vitória, mas eu acredito que esse jogo tem que ir para os pênaltis. Tem um compromisso moral de ir para os pênaltis.
Boa. Boa, boa, amigo. Mas quem leva nos pênaltis?
Manchester City.
É, cara, é isso aí. É, galera, pelo jeito aí a maioria da mesa tá dizendo
que tá fechado.
O City leva, né? Pelo jeito, é, vai ser geral. A maioria da mesa já bancou aí o nome do City.
Quem é que bancou o Chelsea?
Tá cheia. Deu só City aqui.
Unanimidade.
O Jales tá em cima do... Quem ganha nos pênaltis, Jales?
Não, quem ganha nos pênaltis é o City. É City.
Pronto. Ó, tô ansioso.
Você e Matheus acham que o City leva no tempo normal. Eu e a Manuel achamos que leva nos pênaltis.
Pode crer.
Mas todo mundo acha que o City leva.
A minha certeza é que vai ser jogão, cara. E, final do Champions sempre é muito energético, é muito intenso. É muito bom de assistir, eu tô ansioso.
Concordo com o Matheus quando ele disse do De Bruyne também, que se ele fizer um grande jogo aí, pode estar aí na lista dos melhores também do mundo.
Pelo menos um dos três, né?
Não, sem dúvida.
Isso vamos comentar essa lista. Quando sair essa lista aí, a gente vai comentar aqui.
É, cara, vamos comentar sim. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso querido programa Rifando a Bola aqui pela Rádio Diário PB. Eu agradeço demais a paciência sua, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Gostaria de agradecer também a presença dos meus colegas comentaristas, Diogo Coelho, Matheus de Júlio e Emanuel Reis. Meus queridos, suas considerações finais, Matheus de Júlio.
Hoje foi massa, viu? Esse programa que eu gostei já, muito massa, me diverti aqui. Acompanhei também de longe aí, né, a entrevista com o Adumbe, foi incrível, agradecer a Adumbe aí a participação. E é isso, mandar um salve pra quem tá acompanhando a gente, e segue a gente nas redes sociais, galera. Segue a gente lá no Instagram, Rifando a Bola, segue no Twitter, no Facebook, a gente tá em todo canto. E é isso.
É isso aí, meu querido Diogo Coelho, suas considerações finais.
Sempre esse Coelho, né, é o belo que... A cara dela, pode seguir o bolo.
A cara dela. Eternamente aqui, a gente vai fazer essa campanha, né? Deus quiser, a gente consegue. Minhas considerações finais, primeiro eu queria fazer um protesto aí contra a Conmebol, né? Já que eu não fiz nenhuma protesto hoje ainda. Vou protestar que a Conmebol já tá querendo realizar a Copa América de qualquer maneira, né? Então... a Copa América que ia ser disputada na Colômbia e na Argentina ao mesmo tempo, aí com a guerra civil e essa ditadura na Colômbia que vem acontecendo, ela saiu da Colômbia e ia ficar só na Argentina. Porém, na Argentina agora também a Covid aumentou muito lá e fecharam os portos, os aeroportos, então proibiram o futebol também de acontecer lá na Argentina. Porém, a Conmebol está querendo realizar a competição de qualquer maneira, daquele jeito que a gente conhece da Conmebol, né? Então, mais um protesto aí para essa atitude da Conmebol e tentando realizar a Copa América de qualquer maneira. E agradecer a Dumbe aí, nossa atração internacional, pela entrevista, né? E boa semana a todos, também achei ótimo o programa e até semana que vem.
Emanuel Reis.
Queria agradecer aí, né, ao meu amigo Adumbe, Felipe Adumbe, ou Adublin, lá em Dublin, na Irlanda, Queria agradecer a galera aí que nos escuta também, a galera que faz aqui o nosso programa, né? Diogo Coelho, João Jales, Sérgio Carlos, Matheus, Júlio. E queria falar aí que eu admiro muito uma mulher que joga muito dinheiro fora, que o nome dela é Leila Pereira, né? A conhecida tia Leila do Palmeiras aí, não aguenta de tanto vice. É isso, galera, até semana que vem aí, tamo junto sempre, viu? Curtam muito o programa.
É isso aí, galerinha. Se você quiser falar com a gente, entrar em contato com a gente, fala com a gente pelas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram. Temos também o nosso canal no YouTube com os episódios da primeira temporada por lá. Então é só procurar a arroba e o link de sempre, Rifando a Bola, tudo minúsculo, tudo junto. Gostaria também de agradecer aí demais a presença do nosso querido Adumbe, reafirmar aí a alegria de recebê-lo aqui no Rifando a Bola. E também mandar um salve aí para os nossos queridos e queridas ouvintes, colegas, companheiros, camaradas, parceiros e parceiras que estão aí sempre nos escutando. Um salve para ela, Terezinha Oliveira, que já foi nossa convidada aqui. Um salve para Emanuele Costa também, para o nosso Bruno Carcará, que também foi nosso convidado aqui. Um salve para Cristiane Kelly, para Giovana Vasconcelos, para Carlos Emanuel, para Rafael Miguel, para Ana Paula Menezes, para Rômedes, para Dendê Maat, para Gustavo Almeida, para Robson Lima, para Patrick Pfeiffer, para Ainá Carvalho, para Ana Dindara, Tiago Oliveira, Fabiana Barbosa, Michel Moraes e Elino Andrade. Valeu demais, galera, mandar esse salve aí para o nosso querido entrevistado Felipe Adumbi. A gente agradece vocês por estarem também nos acompanhando. Agradecemos sua audiência e agradecemos sua paciência. A gente se encontra aqui na Rádio Diário TV na próxima semana. Valeu, valeu e tchau, tchau.